Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, CEO da Mondé, produtor, músico. E hoje vou receber aqui uma ilustre pessoa que eu já admirava no mercado e já trocava umas ideias assim, tipo, e não tinha coragem de convidá-la aqui pro Black Music Business. Tomei coragem e convidei, que é a Mai Ximenes. Oi, Mai, seja bem-vinda.
Olá, boa noite, bom dia, sei lá, boa tarde, não sei em que momento você vai pro ar. Que bom que você tomou coragem, que bom que a gente trocou e que a gente tá aqui pra bater esse papo, trocar essa ideia. Tô muito feliz, tô muito honrada também. E é isso, eu sou Maiara, sou jornalista e atualmente estou liderando a área de diversidade e inclusão na Sony Music Brasil.
Massa. E hoje a gente vai trocar ideia sobre diversidade dentro do mercado musical, né? Que é justamente não só a área que hoje em dia você lidera, né? Comanda na Sony Music, mas como eu acho que é um lance que cruza muito tanto a sua caminhada como a nossa aqui da Mondé, justamente, né? Até o histórico desse podcast. E antes disso, eu queria até que você se apresentasse mesmo de forma até mais cronológica, assim, questão da faculdade e tudo mais, como é que você chegou na Sony Music, que antes de ter esse setor, né, explicar como é que esse setor surgiu, mas você trabalhava no marketing e tudo mais, como é que foi esse processo até você estar dentro do mercado musical dessa maneira de agora?
Eu trabalho com comunicação há muito tempo, né, assim, não há muito tempo, há muito tempo é um pouco de prepotência, eu acho até, mas eu acho que é uns 8, 9 anos, assim, eu já trabalho com comunicação. E aí eu trabalhava, antes de entrar pro mercado da música, eu trabalhava desenvolvendo projeto com marca, né, pensando narrativas que saíssem do lugar comum e do clichê, enfim, pensando projetos que pudessem, tivessem um potencial criativo que fosse para além do óbvio, né, para fora da caixinha. Então, nesse processo, eu já trabalhei com a Rider, né, escrevendo o Rider, dá para fazer ali junto com as meninas da Nós, né, trabalhei com a Coca-Cola, trabalhei no adulto, enfim, e todo ao longo dessa trajetória sempre com comunicação, e aí sempre com comunicação casada ali com entretenimento, com arte, com música de alguma maneira, mas não diretamente com música. E aí em 2018 eu fui trabalhar na Universal como label do selo Duto, né, que tinha entrado para gravadora. E aí quem compunha ali o selo eram Queixó, Malia, Ramonzinho, do Gueto, e o Rafael Tudesco, e eu era label nesse selo, né? Eu cuidava ali da
de tudo.
dos artistas, do lançamento dos artistas, mas muito mais, estava muito mais à frente ali do planejamento, do plano de lançamento, do planejamento estratégico, enfim. Mas enfim, em vários momentos também fiz várias outras coisas que não estavam dentro do escopo, como, sei lá, virar fotógrafa de capa, de lançamento e, enfim, essas coisas que a gente faz quando a gente quando a gente tá inserido no projeto e a gente quer que ele dê certo e a gente quer que ele dê certo e a gente acredita, a gente vai lá e faz acontecer. E aí fiquei na Universal durante algum tempo e aí depois saí e fui trabalhar na Sony, né? Na área de marketing da Sony. E, enfim, dentro da área de marketing, né, alguns assuntos relacionados à pauta de diversidade e inclusão já estavam acontecendo. Eu estava provocando muitas discussões internamente. Nossa, falhou internamente. E aí teve o acontecimento do assassinato do George Floyd, a indústria da fonográfica parou, né? Teve lá o Blackout Tuesday. Parou entre muitas aspas. E a Sony aderiu a esse movimento. Só que depois desse né, dali da tela preta, para além da tela preta, a gente ficou se provocando ali internamente, tentando entender o que a gente conseguir estabelecer, né, como proposta de ação para fazer com que a Sony fosse internamente um ambiente que espelhasse de uma maneira mais equilibrada o que o Brasil é, né? Enfim, a gente sabe, tá cansado de saber que no Brasil 56% da população é negra, então não dá para você estar inserido dentro desse contexto e ter um perfil hegemônico dentro da sua companhia, né? E hegemonicamente branco. Então, a partir desse acontecimento do George Floyd, do Blackout Tuesday, a gente começou enfim, muita coisa aconteceu. E a gente começou a repensar muita coisa internamente, né? Tanto as políticas internas, os processos ali de contratação, né? O que a gente poderia fazer para que profissionais negros conseguissem acessar a Sony? Antes o inglês era algo determinante, hoje já não é mais, né? Hoje a gente tem um programa, né? Eu desenvolvi um programa dentro da Sony, junto com o RH, para que os colaboradores que entrem na Sony, que ingressem na Sony, eles possam estudar uma segunda língua. Então, se a área não, o inglês dentro da área não for algo primordial, a gente tá tudo bem entrar sem estudar lá dentro, assim. E isso já faz toda a diferença, né? Porque, enfim, quem tem inglês fluente no Brasil é 2% da população, né? E a gente sabe quem são esses 2% da população. Então, se você é uma companhia que você bota o inglês como um critério para ingresso nesse espaço, você já elimina boa parte da população aí, né? E continua ali fazendo a manutenção dos mesmos perfis, do mesmo perfil naquele espaço. Então, acho que essa foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na área de DI. Que não é uma área, enfim, ainda é uma... Que eu acho que também é importante saber, ainda não é uma área, enfim, a gente tá se estruturando, mas eu tô tocando essa aba dentro da companhia, assim, tá sendo desafiador pra caramba, mas eu tô, enfim, orgulhosa do que tá rolando até aqui.
Massa, parabéns, primeiramente, né? Porque realmente é uma iniciativa muito importante, inclusive no primeiro episódio dessa segunda temporada do podcast, que foi o que mudou, né? Eu comentei sobre esse comitê, né, de diversidade e inclusão, que para mim é uma das iniciativas mais interessantes que tem rolado no mercado. E nessa sua fala você tocou num ponto muito, muito massa mesmo, importante, massa que eu digo de relevante, né? Não de legal, que foi a questão do inglês. Que eu não vou nem falar da questão do inglês em si, mas vou falar da questão da formação, né? Eu vou te perguntar sobre isso, porque lá no Black Music Business, né, no grupo que a gente tem no Facebook, inclusive pessoas pretas do mercado se inscrevam, se você quer entrar no mercado, pede lá para entrar, só procurar hashtag Black Music Business lá no Facebook. Logo no início a gente começou com muita vontade, perguntando, pô, e aí, o que você acha do mercado, não sei o quê. E a gente viu que a galera não estava aderindo, muito porque questões básicas, assim, os conceitos básicos, a galera não entendia. E aí a gente deu um passo atrás, e nisso até agradeço a Jéssica Vargas, que ela foi uma das pessoas que levantou essa bola da formação. Ela falou, cara, não dá para você querer discutir, sei lá, o Big Data e o NFT com a gente, com a galera que ainda não tá nem ligada, tipo... em coisas básicas do mercado, porque é uma questão, é um mercado muito fechado, né? Assim, eu trabalho no mercado há 9 anos e é a mesma galera nesses 9 anos. Sempre chegam pessoas novas, mas o core, né, o centro, né, o núcleo da parada é a mesma galera, sei lá, desde que o mercado fonográfico chegou no Brasil. E acho que essa iniciativa que você está tendo parte muito disso. E eu queria te ouvir sobre essa questão da formação, assim, não só da formação, mas quais são esses desafios que você enxerga para que essa questão da diversidade ela realmente tenha um peso maior dentro do mercado, dentro das gravadoras, não só dentro da Sony, mas dentro do mercado como um todo, sabe? Justamente, você está falando, não dá para balizar pelo inglês ou só pelo currículo. Ou às vezes dá para balizar pelo currículo, mas a pessoa branca tem vantagens. Então eu queria te ouvir, o que você acha desses desafios, né? Principalmente da questão da formação, né? Como é que isso impacta a nossa presença no mercado?
Eu acho que, assim, parte de um lugar comum também a gente já pensar quando tem uma vaga relacionada à tecnologia, né? Que a gente não vai achar profissionais negros para essa vaga, né? Porque tem essa coisa do viés inconsciente, né? Enfim, da gente achar que pessoas negras, elas estão inseridas em determinados espaços e em outros elas não podem estar inseridas porque elas não têm repertório para isso. E se você for buscar, você vai achar, assim, gente que... profissionais negros que entendem sobre Big Data e sobre isso, Big Data e sobre NFT, enfim. Pode ser mais difícil? Pode ser mais difícil. A companhia ou, sei lá, qualquer da onde parte esse processo seletivo, ele precisa ter uma disposição de ir atrás desse profissional? Ele precisa ter aliados para ir atrás desse profissional. De repente, ele vai precisar de uma consultoria com foco na questão racial, né, para achar esse profissional no mercado? Vai precisar. De repente, ele vai ter que estar ligado no grupo do Black Music Business no Facebook para poder chegar nesse profissional. Ele vai ter que estar. Mas esse profissional, eu tenho certeza que ele existe, assim. Então, é óbvio que a gente sabe, né, que a população negra tem várias limitações de acessos. A gente está, né, no Brasil, enfim, tem cento e poucos anos que a gente saiu de um sistema oficial de escravização. Então, assim, de lá para cá, pouquíssimas políticas públicas foram desenvolvidas no sentido de instrumentalizar investir na formação de pessoas negras. Mas tem profissionais, sim, no mercado. O que eu acho é isso, é que rola também uma coisa do conforto, né? Você precisa sair da sua zona de conforto. Então, assim, se eu tenho uma vaga e eu tenho uma pessoa que estudou comigo na PUC aqui do meu lado, ou tenho filho do meu amigo que janta comigo todo final de semana e eu sei que ele dá conta de preencher essa vaga, eu vou ali e busco ele porque é mais fácil, né? E aí eu acho que vai muito do interesse genuíno, né, desse espaço em ir atrás desse profissional, porque vai ter, mas é óbvio que é mais fácil pegar na minha rede aqui, né, que é uma rede cheia de acesso, né, que é uma rede de quem estudou nos mesmos lugares, janta nos mesmos lugares, fez intercâmbio com 15, 16 anos e aí já tá pronta com 23, né? Então, assim, é mais fácil. Então, eu acho que tem profissionais, e cada vez mais, assim, sabe? E isso é um desafio que profissionais negros, né, que se formam e têm currículos, tipo, né, cheios de carimbinhos academicistas, ainda assim não conseguem penetrar o mercado. Porque na hora de inserir esses profissionais, esses espaços, eles não estão tão dispostos. Eles estão ali muito mais fazendo a manutenção do status, né? Desse status quo ali dentro dessa estrutura. Então, acho sim que tem que ter investimento na formação. Acho que se a gente não olhar... E aí, eu falei aqui de políticas públicas, é porque eu não consigo pensar em inclusão das diversidades sem política pública. Eu acho que sim, as companhias, né, elas precisam assumir também o seu papel como um poder, porque a gente está numa sociedade de capital, então, né, uma gravadora multinacional, global, qualquer, tem um poder, até porque ela tá produzindo algo sobre esse tempo, sobre esse espaço-tempo, e isso precisa refletir esse espaço-tempo que a gente vive, mas a responsabilidade de dar conta de equilibrar oportunidades que são tão desiguais, elas não podem ser só de um setor corporativo e privado, né? Se a gente não tiver políticas públicas, todas as empresas podem se comprometer e ainda assim a gente não vai dar conta, né, desse abismo de desigualdade que tem de disparidade de oportunidades e de desigualdades que tem no Brasil. Então, eu acho que é uma ação casada, sabe? Tem um estudo do Instituto Edos que diz que se a gente continuar marchando no mesmo ritmo que a gente está marchando hoje em relação às políticas de inclusão da diversidade dentro das companhias, a gente vai demorar 150 anos para ter o mesmo percentual aproximado de colaboradores negros e brancos dentro das companhias. 150 anos. Ninguém quer esperar 150 anos. Né? E aí a gente entende que também, ainda que essas companhias elas exerçam o papel delas, porque eu acho que é um papel, né? Eu acho que tem que ser um compromisso mesmo, também não dá para fazer isso se não tiver política pública, sabe? Então eu acho que são ações que precisam vir casadas, sabe? Não dá para responsabilizar, por exemplo, as companhias pelas ausências do Estado, mas também não dá para tirar das companhias a responsabilidade que elas têm com a sociedade de consumo, né? Então...
Sim, esse ponto eu acho que é bem, bem relevante que você comentou, porque não é uma discussão nichada. É algo até que muitas pessoas batem, que é tipo, o racismo não é uma questão que tem que ser discutida pelos pretos, pelos negros. É uma questão da sociedade. A sociedade civil, a sociedade privada, as limitadas, todo mundo, todo o corpo social mundial precisa entrar nessa discussão. E aí, aproveitando esse gancho dessa questão da inclusão, eu li uma matéria, um tempo atrás, se eu não me engano, do Google ou do Spotify, dizendo que equipes diversas costumam a ter um rendimento superior. Né? E eu te pergunto se você já teve alguma experiência prática com isso dentro das grandes corporações, de realmente gerar KPIs, né? Que a empresa adora KPI, KPI, né? KPI, famoso KPIs. Por conta da questão de ter equipes diversas, né, trabalhando em algum projeto. Você já teve essa oportunidade de gerar alguns cases dessa maneira e tudo mais?
É assim, eu sempre gosto de todo papo sobre inclusão da diversidade que eu começo, e aqui eu nem comecei por esse caminho, acabou que a gente está trocando ideia, foi por outro lugar. Mas eu sempre gosto de dizer que diversidade e inclusão não é filantropia, né? Porque às vezes cai muito nesse lugar, parece que é um trabalho que é quase assistencialista, né? E não é sobre isso, assim. Eu acho que as companhias, elas estão se movimentando no sentido de refletirem de uma maneira mais aproximada o que a gente é enquanto país, porque elas entenderam que se elas não tivessem dentro da sua estrutura, né, profissionais diversos, perfis diversos, elas iam estar possivelmente perdendo alcance de público. Né? Então, assim, no ano de 2020, o Spotify divulgou uma pesquisa falando que o país que mais consome a sua própria música é o Brasil. Né? E aí, 56% da população do Brasil é negra. Né? E eu vou consumir aquilo que de alguma maneira me representa, que me toca, que se conecta comigo. Né? Então, assim, dentro desse ecossistema todo, as companhias entenderam que elas tinham que escolher entre serem, né, continuarem mantendo estruturas racistas ou serem capitalistas, porque os dois não ia dar. Né? Ou você entende a demanda do mercado e entende que a população está mudando o seu perfil de consumo e de comportamento, ou você vai ficar para trás, vai ficar obsoleto, assim. E aí eu acho que vem muito disso, essa coisa de compor equipes, né, essa visão de que compor equipes diversas é importante, né? Porque primeiro que tem menos chances de errar, né? Quando você tem gente muito diferente, que traz perspectivas diferentes, olhares diferentes, né, tem repertórios diferentes, né, você tem mais apontamentos, você tem mais feedbacks, você tem mais... É uma discussão mágica, então já tem menos chance de errar. Ter menos chance de errar já é muito bom, porque, né, a gente está vivendo num mundo extremamente imediatista e digitalizado. Se errar, dependendo do erro, fica difícil pra caramba pra consertar. Então, assim, você tem uma equipe diversa, você já tem muito menos margem pra erro, né? E aí, saindo dessa lógica do erro, você também tem uma equipe que pode te surpreender criativamente, né? Porque essas pessoas, elas circularam por lugares diferentes, vivem experiências diferentes, em corpos diferentes. E aí não é mais aquelas mesmas pessoas que frequentam os mesmos lugares, entram nos mesmos lugares, estudaram na mesma escola, são filhos dos mesmos sobrenomes. E aí estão ali... aí não é, nem é desmerecendo o repertório de ninguém. É só que a hegemonia, ela não é boa pra ninguém, né? Porque ela limita... Né? E aí quando você diversifica o ambiente, o contexto, você só potencializa, né? Você só traz, vira uma grande catarse de ideias e de coisas que podem acontecer ali. Então, eu não sei se eu teria um case assim, mas acho que dentro de todas as coisas que a gente já está fazendo, até essa coisa de, né, de desenvolver um programa de idiomas e de agora pensar... Né? A gente vai ter o nosso censo agora e desenvolver as metas que a gente vai perseguir pelos próximos anos. E aí, ter uma equipe que é diversa para pensar quais são essas metas, né? O que que a gente quer enquanto companhia, qual é a mensagem que daqui para frente, né, a gravadora quer passar enquanto companhia, isso ter essa possibilidade é muito rico, né?
É massa. Tem um lance que eu sempre pergunto pra galera que cola aqui, né? Que justamente a ideia do Black Music Business é tanto de democratizar esse mercado e de hackear também, que é, são pessoas pretas dentro do mercado, que têm essa vivência. Eu sempre peço, tipo, algumas dicas. E aí, você já teve essa experiência com o mercado independente, né? Você trabalhou com adulto, como você falou. Inclusive, o Marcão Baixada, que tá aqui com a gente, chegou a fazer parte do camp da adulto lá no início, né? Inclusive, o Marcão tá aqui hoje, aqui na base da Mondé, participando da gravação.
Cara, aquele, o vídeo do Kevin é muito bom, que tem o do Brau, que tem o Marcão, que tem o bode fora.
E queria te perguntar, o que você sugere pro artista independente, assim? Eu digo até no trato com o gravador. Eu perguntei, por exemplo, pra Letícia, que trabalhou na Sony, trabalhou na Som Livre, tipo, qual dica ela tem pro artista enquanto... lidar com a gravadora, porque no tema dela foi sobre cultura pop. Eu falei, o que você acha do artista? Como ele consegue lidar com a gravadora para a gravadora não engolir ele, né? Para tipo, ele não transformar ele num produto pop sem conteúdo. Com a Naila, que trabalha na Sony, sua colega de trabalho, eu perguntei sobre a questão do planejamento estratégico e dessa relação para o artista independente. E contigo eu pergunto, o que você acha que o artista independente precisa fazer até para conseguir furar certos bloqueios que ele pode ter por conta de não ter uma equipe, sabe? Porque justamente você trabalhou no marketing também, você tem essa visão da comunicação, e às vezes a gente fica muito preso no mercado independente por falta de equipe, por falta de mãos, falta de braços, falta de pessoas. Só que a gente consegue muitas vezes entregar coisas boas com isso. E eu queria te ouvir, o que você tem para, assim, talvez para recomendar para o artista... Tipo, faz tudo, não faz tudo. Vai por aqui.
Nossa, isso é difícil, né? Porque se eu descobrisse o caminho do ouro, eu saia daqui e falar, agora eu vou abrir a minha.
Arrasta pra cima.
Eu vou abrir a minha agora. E vai rolar, em algum momento vem. Mas... Assim, eu acho que primeiro esse artista ele tem que fazer a gravadora anotar ele, né? De alguma maneira, assim. E aí eu tenho refletido muito sobre essa coisa da gente ter que estar o tempo todo no digital, né? A gente tem a função que a gente realmente faz no offline e a gente tem que ser produtor de conteúdo também, né? Você não pode mais ser, sei lá... E aí falando de um artista, né? De alguém que trabalha com a imagem, com o posicionamento e tal, não tem como não estar nesse espaço. Então eu acho que de alguma maneira esse artista ele tem que... criar uma maneira de se fazer visto ali naquele ambiente primeiro, né? No digital, assim. Porque é onde as pessoas estão olhando, né? E as gravadoras estão olhando para ali, e as produtoras estão olhando para ali. Então, né? Antigamente, você tinha coisa... Ainda tem, mas você tinha coisa do... Vai fazer audição, né? Para ir vai um monte de artista para fazer audição e etc, etc. Agora, enfim, essas gravadoras elas já hackeiam ali dentro daquele ecossistema e aí é isso, o engajamento já conta também, né? Não é mais só sobre a música, né? Infelizmente ou infelizmente, mas não é só sobre a música, mas eu acho que é criar a sua própria estratégia para se fazer visto nesse ambiente, né? E aí acho que sei lá, depois disso, eu não sei se é uma cronologia, tá? Mas é que eu acho que as próprias gravadoras, distribuidoras, né, elas estão se adaptando para lidar com artistas, para incorporar artistas genuínos às suas estruturas, sabe? Porque com essa coisa da democratização do digital, muitas vezes as próprias... gravadoras e distribuidoras também precisam convencer esses artistas que às vezes já tá grande no digital de que é jogo para ele, de que é interessante para ele colar com essa instituição, né? E o que ele ganha com isso nessa troca, se essa troca é genuína. Então esse artista também, ele cada vez menos quer negociar a arte dele, né? Pasteurizar a arte dele e tal, não é só sobre grana, né? Não é só sobre dinheiro, apesar de dinheiro ser muito importante pra gente, porque a gente sabe que, né, ninguém aqui é, né, herdeiro, vai dando 30 anos, a gente já vai dando uma coisa aqui. Mas essa coisa de que venderam pra gente, que eu com 30 anos achei que tá tudo resolvido, né, enfim, não rola, principalmente, né, pra pessoas negras. Então, mas eu acho que é isso, eu acho que é se manter... Arrumar alguma maneira de botar uma luzinha aqui em cima, dentro do digital, e falar, olha, me enxerguem, eu tô aqui. Ou não me enxerguem, eu tô aqui, eu tô fazendo tanto barulho que vocês vão ter que me enxergar, né, sobre me enxerguem. Acho que é, tô aqui, tô tão, sabe, me destacando que vocês vão ter que me enxergar. E eu acho que é não negociar a sua própria arte a ponto de virar qualquer coisa que você já não se reconheça mais. Porque aí vai parar de fazer sentido, e aí quando parar de fazer sentido pro artista, vai deixar de fazer sentido para quem também, né, tá ali investindo nele, porque, enfim, vai perder ali o que tinha de diferencial e de verdadeiro, de genuíno. Então, acho que se eu pudesse dar dois conselhos é esse, tipo, se faça visto nesse. Eu sei que é que às vezes é muito cansativo, porque ainda mais artista independente que faz tudo, né? Que às vezes produz, faz tudo, ainda canta, ainda. Mas assim, tá no digital também, se expondo ali, eu imagino que, enfim, deva ser muito desgastante, mas é isso, não tem outro caminho. É tipo, se fazer vistoria e não negociar, não, né? Quando começar uma relação com esse espaço, não se perder, porque é muito fácil se perder. Né? E aí, enfim.
Massa. Acho que dentro desse ponto, né, tem algo, até voltando um pouco, sem ser no artista, né, mas voltando na questão da estrutura e das gravadoras, e pegando só um pouquinho do que eu vivi para conectar com a pergunta que eu vou fazer, que justamente esse movimento, Black Music Business, e essa história desse podcast, né, a iniciativa surgiu muito por uma identificação nossa da Mondé, da falta de pessoas pretas dentro do mercado para encurtar caminhos. Inclusive no painel lá do Música e Negócios que a gente participou, do Black Music Business, inclusive o nome, né? Rolou um ponto que eu comentei que, tipo, 9 anos no mercado, poucas vezes eu conversei com pessoas pretas em outros cargos de liderança. Inclusive, eu demorei um tempo para virar líder e vi que eu estava num local que só tinha eu. E uma das pessoas que eu tive reunião durante esses 9 anos estava nesse mesmo painel que eu, que era o Eliton. E aí a gente chegou a discutir isso. Mas eu queria ouvir o teu ponto de vista sobre como pessoas que representam essa diversidade do Brasil, né? Pessoas pretas, pessoas indígenas, LGBTQIA+, como a presença delas dentro da estrutura consegue mover essa estrutura como um todo, né? Que é justamente, se você tem um artista de periferia que vai trocar ideia com a IR totalmente branco, de um recorte de classe média alta, a galera da IR não vai nem entender o que que dá para fazer com esse artista. E aí até você falando do artista, né, que ele precisa ser visto, também tem essa outra via, né? Como que as gravadoras conseguem criar essas equipes diversas e como isso é importante para que esse artista consiga ser encontrado também na outra ponta, né? O que que você acha sobre isso?
Então, eu acho que aí entra mais uma vez a afirmativa de que diversidade é um valor, né? Não é só sobre ser uma empresa boazinha ou legal ou cool para trabalhar. É um valor, né? Eu tenho uma tendência a acreditar e a me conectar com aquilo que eu me vejo e me sinto representada e que eu consigo estabelecer alguma ligação. Né? Eu imagino que um artista, sei lá, um artista trans que chega dentro de um ambiente, né, que todas as na maioria das pessoas, 90% das pessoas são pessoas cis, né, homens brancos, nananana, essa dificilmente essa artista ela vai se sentir representada e vai achar que o trabalho dela pode ser potencializado por essa pessoa que não faz ideia, né, do que ela vive ou do que a figura dela, o que a vivência dela representa. Então, mais uma vez, né, eu acho que ter uma estrutura diversa é você, tipo, se potencializar e se destacar dentro do mercado, né, enfim. E aí eu acho que a gente também precisa sair um pouco do ranço da representatividade e ir para um lugar da proporcionalidade, né? Porque para mim representatividade foi importante em um momento, né? E a gente entende que foi importante, porque no momento que você não tinha ninguém, era importante ter alguém que falasse por aquele grupo. Mas não é verdadeiro pensar que uma pessoa, duas pessoas dentro de um espaço vão representar 56% da população, né? Eu não quero estar no lugar de representar ninguém além de mim mesma, né? Porque, enfim, eu acho que essa coisa de tirar a nossa individualidade também é um processo que é atravessado pelo racismo, né? Se pessoas brancas podem ser indivíduos e podem responder pelas suas atitudes subjetivamente, por que que eu tenho que responder pelo coletivo, né? Por que que quando pessoas pretas elas entram no Big Brother, elas são achincalhadas porque as pessoas acharam que elas tinham que ser perfeitas? E elas não podiam ser indivíduos e errar, né? Só que ao longo do Big Brother entraram várias pessoas brancas que fizeram coisas, né? Que, enfim... E essas pessoas não tiveram o mesmo tipo de repulsa ali do público, né, aqui de fora. Então, essa coisa da representatividade, para mim, é algo que a gente tem que transpor. Primeiro porque ela é um totem. É porque ela é uma ferramenta para manter tudo do mesmo jeito que tá. Eu pego uma pessoa, boto ela ali, moldo ela do jeito que eu quero que ela represente aquele grupo, porque essa pessoa ela tá ali em uma, né, em duas, completamente despotencializada, sem par, solitária, né? Como é que essa pessoa ela se movimenta no sentido de fazer alguma coisa grande se ela olha pro lado e ninguém entende nem o que ela tá falando, o que ela tá sentindo, enfim. Então, a gente precisa passar desse lugar da representatividade. Porque, para mim, a representatividade hoje é um engodo para manter tudo do jeito que tá. Eu boto um ali, tem 15 pessoas aqui, brancas ou não negras, enfim. E aí eu boto uma pessoa negra e eu acho que, nossa, tá tudo certo. Porque ela tá ali, ó, representando todo mundo. E aí tira da gente a possibilidade de sermos pessoas plurais, né? Que somos.
Incrível. Acho que essa sua última fala sintetizou toda a nossa troca de ideia. Inclusive, eu não vou mais perguntar nada porque minha cabeça está fervilhando para te perguntar mais coisas. Mas senão o podcast vai ficar com 2 horas.
Mas a gente vai continuar conversando aqui quando desligar,
pois
gente.
Pois é, gente. Ó, vocês vão ouvir.
Tomando uma, né, cervejinha.
Exato. Vocês vão ouvir até determinado momento. Depois a gente vai continuar aqui. E é isso, gente. Hoje recebemos aqui Maiara Ximenes, Mai Ximenes, que trabalha na Sony Music, no setor de diversidade e inclusão, lidera esse setor. Muito obrigado, de verdade.
A você, Marinho. Foi um prazer. Obrigada, Marinho. Obrigada, Marcão. Marcão aqui, ó, só no suporte, fazendo as mídias.
Boa, Marcão. Hoje tá aqui fazendo as mídias para depois Lê Nunes já jogar nas redes. E é isso. Queria te pedir, assim, uma finalização, né? Agradecer quem você quiser e suas arrobas, como é que a galera te encontra, como é que a galera pode acompanhar seu trabalho e tudo mais.
Então, eu acho que primeiro agradecer a vocês pelo convite. Também já acompanho o seu trabalho, Gabriel, há algum tempo. Acompanho a Mondé também. Admiro muito seu trampo. De verdade, assim, é verdadeiro mesmo, genuíno, porque é foda se manter dentro do mercado, né? Sem ter investimentos, enfim. Investimento é um outro papo que a gente também podia ficar aqui horas falando, né? Porque, enfim, só se investe, né? As empresas de investimento, 99% do investimento delas é em projetos, em ideias de pessoas brancas. Então, assim, a gente tem a Mondé aqui. Cadê as empresas de investimento pra mim, sabe? Pra investir na Mondé. Então, resistir durante 10 anos é realmente admirável, né? Enfim, não é romântico. Queria que você não tivesse mais resistindo, que já estivesse em outro lugar. Mas vai chegar, esse momento vai chegar. Então, muito obrigada por ter me recebido, por ter me convidado. Meu arroba é arroba Maia Ximenes no Instagram. Vai vir muita coisa, gente. Muita coisa foda ainda por aí. Eu não posto tanto coisa de trabalho lá. É algo que eu tô tentando virar uma chavinha, assim, entender que eu tenho que parar em algum momento da rotina que é caótica pra produzir conteúdo ainda pra aquilo ali, pra aparecer em vídeo falando, que eu tenho pavor de aparecer falando em vídeo nas redes. Então é algo que eu tô destravando, mas segue lá, porque vai aparecer, enfim, vão rolar muitas coisas incríveis agora pelos próximos meses. E, enfim, me sigam, vamos lá, vamos trocar, só me chamar na DM.
Boa. Gente, esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Esse podcast está tendo o apoio da Cerveja Praia nessa segunda temporada. E é isso. Se tiverem questionamentos, sugestões, críticas, não fiquem acanhados. Cheguem lá, arroba Mondé Musical sem acento ou Mondé Produções sem acento e sem cedilha, @gmail.com. Mandem suas questões, suas dúvidas. Ou falar, Gabriel, você está falando tudo errado, irmão. Tá convidando, tinha que convidar fulano. Manda também. Só chegar e é isso, gente. Muito obrigado, até o próximo. Manda pix, por favor. Manda assim, ó, Mondé 10 anos pix, de 10 em 10 reais.